Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friend.
Em 2022 tem Copa do Mundo, tem eleição no Brasil, mas a bolsa de aposta dos vencedores aqui é da música. Quem é que vai começar o ano como novidade e terminar consagrado?
Se você quer saber os favoritos para essa disputa antes de todo mundo, a gente está aqui para te ajudar.
Hoje, o G1 ouviu as apostas da música pop para 2022. No Brasil e lá fora, quem é que está despontando?
Por aqui tem muita novidade eletrônica e muita conexão entre as cidades. E lá fora tem uma corrida de cantoras para ser a nova Olivia Rodrigo, a Olivia Rodrigo de 2022. Mas nem todas elas são iguais. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A gente fala aqui muito de como os hits de hoje surgem no TikTok, no Spotify, nesses apps, né? Uhum. Mas tem outro lugar mágico onde nasce um sucesso no Brasil, que é o Paredão.
E não tem aposta melhor para bombar nos sons automotivos e de rua em 2022 do que o Caio Alexandre Silva, mais conhecido como Japãozinho, o brabo do Paredão.
O Japãozinho tem 27 anos, nasceu em São Paulo, mas foi criado na Paraíba, em Campina Grande. Ele já tá bombando com a música que tocou agora, Carinha de Neném.
Ele começou fazendo músicas para times de futebol de Campina Grande. Ele cantava funk e rap nas peladas e nos jogos do Camisa 13, da Paraíba.
Ele também trabalhou de pedreiro e fazendo massa de pastel numa pastelaria.
Ah, é?
Ele é fã de Racionais, mas mudou do rap e do funk pro som do momento, que é a pisadinha.
A gente já falou que o João Gomes, a grande revelação do forró de 2021, tem um jeito de cantar que lembra muito o jeito de cantar do rap. E isso fica ainda mais claro no caso do Japãozinho.
É, essa voz grave, arrastada e rítmica faz a ponte entre o forró de vaquejada, que ele também curte, e o rap, que foi o berço musical do Japãozinho.
A nossa companheira aqui de G1 Ouviu, a Gabi Sarmento, foi para Fortaleza ver um show do Japãozinho e fez uma entrevista. Ela tá de férias agora, mas a gente, claro, vai ouvir o papo entre ela e o Japãozinho, porque ele explicou esse jeito de cantar e escrever meio aí MC vaqueiro.
Assim, eu tenho uma facilidade, né, de compor, como eu venho do rap, a gente costumava chamar o flow, né? Flow era rima, na verdade. Então a gente tem esse costume de rimar muito fácil, de juntar, fazer junções de palavras e rimar uma com a outra. E eu começo fazendo na brigadeira, no batidão, no rap e termino no piseiro, né? Trazendo pra minha pegada, a pegada do Japãozinho.
Além do rap, ele tem uma raiz forte no funk. Ele também falou sobre isso com a Gabi.
Aprendi a cantar escutando as bases de Volt Mix, onde o grave é muito presente. Ela tem um sample e traz uma facilidade de você rimar e compor. Então, uma coisa foi levando a outra.
A batida Volt Mix, que ele cita, é a base que dominou o funk no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele tem uma ótima versão piseiro de Rap do Solitário, do MC Marcinho.
Fica guardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap, é do solitário. Mas no pensamento eu guardo seu retrato. Quando vou dormir, eu só veio.
Saudade dessa aí.
Opa.
O Japãozinho tem uma veia muito popular, como tá dando pra ver, com músicas de título tipo Balança ou Celtinha, né? E faz pontes entre o rap e a vaquejada e entre o funk e o forró. Ou seja, é difícil não dar certo.
Mas Ortega, você falou do Volt Mix, a batida antiga de funk, a filha do Miami Bass. E a nossa próxima aposta tem tudo a ver com isso. São os mineiros do FBC e Vó.
No final de 2021, eles lançaram um disco sensacional, para mim, o melhor do ano no Brasil, só com esse som da época de ouro do Furacão 2000. O disco se chama Baile.
Se tá solteira, vamos ficar de casal. Se tá solteira, vamos
Essa música deles aí, Se Tá Solteira, já foi dançada por vários influenciadores, como Maísa, Larissa Manoela, Virgínia Fonseca, tem também o Rodrigo Ortega. Eu vi você dançando essa música de máscara lá na festa de Réveillon.
Dancei mesmo, mas vamos voltar pro jornalismo aqui, o que, que é informação? O FBC é
Até porque você não dançou tão bem.
É, pois é, como jornalista talvez eu vou tentar ser melhor. O FBC é o cantor Fabrício Soares, de 32 anos. E o Vó é o produtor Vitor Hugo de Oliveira Rodrigues, de 23.
Os dois já tinham trabalhado juntos num EP, só que em outro estilo. O FBC é rapper e o Vó produz também hip-hop e eletrônica.
A nossa amiga e conterrânea Thaís Leocádio, da Globo Minas, entrevistou os dois. Você pode ler o perfil lá no G1 e o Vó falou sobre a ideia do álbum Baile com ela. Ouve aí.
E nesse processo de trabalhar ali esse EP, a gente acabou tendo algumas ideias. E uma delas foi essa ligada à questão do Miami Bass em Belo Horizonte. E no Brasil, que é um estilo que, como a gente é da região norte, tanto eu como o Fabrício, sempre teve presente no nosso lugar onde a gente morava. É um estilo musical ali onde tanto as minhas tias, tanto com os meus primos e meus amigos cresceram escutando. Que vem desde os anos 90 até ali os anos 2010, ali ainda rolava Miami Bass e ainda continua presente.
Eles chamaram esse EP de Ópera Miami. Ele conta ao som do Miami Bass, que é essa batida, né, antiga, a vida de um cara da quebrada, assim, com romantismo, tem ousadia, revolta, diversão, enfim, é bom demais.
O FBC definiu o som da dupla e falou sobre o sucesso que está rolando com eles nesses últimos meses.
Dois carinhas que faz música eletrônica de favela, de comunidade, de gueto, música eletrônica de gente que não tem recurso, né? E conseguiu chegar aí nos charts do mundo, né? Estamos entre as top viral em Portugal, a top viral no mundo, top viral Brasil, e subindo cada vez mais aí com a música entre as mais tocadas do Brasil.
Outra coisa que o FBC falou com a Thaís foi que o hit Tá Solteira foi pensado mesmo para ser dancinha do TikTok. Ele garante isso.
A gente queria fazer uma música que servisse mesmo a esse propósito da trend, sabe? De colocar a mão na câmera e a cada vez que desse um toque específico na música, a mulher, ou a pessoa que estaria ali se divertindo ali, fazendo make, ou apenas se divertindo mesmo com a música, a cada momento ela voltaria arrumada de um jeito, aí no final ela seria charmosa, cheirosa e gostosa, e finalizaria a trend. E foi o que aconteceu, foi tudo pensado para ser aquilo, daquele jeito. Foi pensado a música, a letra toda para servir esse propósito mesmo de tocar no TikTok e viralizar.
Braulio, mas vamos agora de BH para o Rio e do Miami Bass para o Trap. Uma voz que está crescendo muito nesse estilo de rap arrastado é a do MD Chef.
Pega a fita. Moda casual de luxo, tô chique e confortável.
Rei Lacoste foi o cartão de visitas do MD Chef. E é um cartão, vamos combinar, inconfundível. Essa voz super grave e o tal do estilo confortável são, né, duas coisas muito marcantes.
O MD se chama Leonardo dos Santos Barreto, tem 24 anos e começou em batalhas de rima no Rio, ainda com o vulgo Madruguinha.
Ele veio da comunidade do Falé Fogueteiro, na zona norte do Rio, e cresceu numa cena de trap que canta sem censura sobre tudo que acontece de doido, de bom, de ruim na cidade.
O MD Chef faz um trap com um pouco de funk e letras que exaltam o lifestyle, que eles falam, a moda casual de luxo. O nosso colega Silvio Essinger, do Globo, chamou de trap trajadão.
Mandou bem na definição aí o Silvio.
Yeah, por onde nós passa, ela sente a fragrância. É uma mistura de postura e elegância. Tô lança perfume no pano onde meu jacaré descansa. Nem chegamos no local da ocorrência, vagabundo sabe que é nós a distância.
Tem dois casos que mostram bem o poder do MD Chef. O primeiro é o vídeo que viralizou, que mostra um carro da polícia do Rio tocando Tiffany.
Parece que os policiais eram fãs da música dele, mesmo que as letras não sejam nada certinhas dentro da lei.
todas as maquiagens. Sério que é só
o futurologia. Me diz o que você quer vestir.
Realmente o MD é uma das coisas mais cariocas da cultura brasileira atual. Tem esse vozeirão marrento, meio debochado. Poderia ser muito bem cantor de pagode, né?
Sim, mas tem outro caso que mostra o poder dele, que foi o do contrato com a Lacoste. O MD é muito fã das camisas, né? De jacaré, fala nas músicas, e os fãs sabem muito bem disso.
Pois é, e todo mundo ficou indignado quando a Lacoste lançou uma campanha no Brasil só com artista branco de classe média.
É, não entenderam nada, né?
Não.
A indignação foi tanta que a marca, né, mesmo sendo elitista, se rendeu à quebrada e assinou um contrato de publicidade com o MD Chef. É com essa moral que ele entra em 2022.
Ortega, a gente vai agora para outro som igualmente elegante, só que muito mais calminho. É o som da Raquel Reis, de Feira de Santana, na Bahia. Ela emplacou em 2021 uma canção que se chama Maresia.
Esse encontro, nossa sorte grande, me faz rir de amores que exigiam demais. Nosso laço tá...
Raquel tem 24 anos e lançou no ano passado o EP Encosta. Tem MPB com os toques caribenhos, eletrônicos e uma voz assim macia, sem aquele exagero de muitas cantoras pop atuais.
Maresia entrou de última hora no EP porque a Raquel estava em dúvida sobre colocar essa música mais simples e com influência mais clara do Arrocha Baiano, mas no fim a música entrou.
É, a mãe dela é cantora de seresta lá em Feira de Santana e ela acabou apostando em puxar mais essas referências da vida dela em Maresia e, enfim, deu certo.
Lembra um pouco a Marina Sena, que contou aqui no podcast que quase não colocou no disco a música Por Supuesto, porque achava também ela muito simples. E aí não é que acabou, né? Como todos sabemos, virando esse grande hit.
Minha cintura, e aqui o balanço é bom demais. O balanço é bom, o balanço é bom. Na Maresia a gente...
Pois é, a Raquel diz que acha estranho quando botam nela o rótulo que a gente usa muito, brasilidades, como se fosse um estilo.
Uhum.
A gente ouve essa palavra que parece ampla, mas ela costuma ser usada para limitar, na verdade, né?
É, tem tipo a brasilidade de um lado, mas o arrocha do outro. E ela não tem esse limite, nem quer ter esse limite, né? Assim como a Marina Sena, né? Que assume que faz uma brasilidade aí ampliada, né? Sem medo.
É, dá para tocar na rádio de MPB e no boteco da esquina, assim, no festival também, tudo sem perder a identidade dela. A Raquel falou sobre como ela se surpreendeu quando superou esse receio de lançar a Maresia.
Eu fiquei com medo que isso ficasse muito, muito aleatório. Só que eu fui surpreendida, eu paguei a língua, porque as pessoas que já consumiam o meu trabalho, elas gostaram. E a gente conseguiu uma abertura maior em outras áreas também, sabe? Outras pessoas, às vezes vem uma galera do pagodão, do arrocha mesmo, do mainstream. E aí fala comigo que gostou da música e não sei o quê, eu fico... Mas é isso, foi uma surpresa boa, assim. Eu tô gostando de verdade dos locais que ela tem atingido, de como a cada trabalho que eu faço, as pessoas vêm chegando mais em mim, e sem ser aquela coisa de chegou ali, se empolgou e saiu, sabe? Gente que acaba ficando realmente comigo, me acompanhando, assim, no processo inteiro.
E ela tava feliz no dia que ela deu essa entrevista para você, né, Ortega? Porque ela tá fechando um dueto com a Cell. Ou seja, tá com muita moral. Mas já falamos muito dela e falamos muito bem. Podemos ir para a próxima aposta. Foi difícil passar a virada de ano sem ouvir a voz da Daniele Porto de Lost.
Ela tá com 3 músicas no top 50 do Brasil. Inclusive, Toma Toma Vapo Vapo com Zé Felipe, que foi a mais tocada no dia 31 pro dia 1º no Spotify por aqui.
Brota na minha casa, eu vou te dar o chave dado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chave dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma.
A MC Dani tá bombando em hits de forró e em parcerias com artistas do Nordeste. Mas ela é da Zona Leste de São Paulo e canta funk há quase 10 anos.
Ela ficou anos cantando o funk consciente, inspirado pelo saudoso MC da Leste, que é um ídolo especial lá para a Zona Leste de São Paulo.
Mas ela não teve muito sucesso no começo e ainda enfrentava a cena machista, que é aí parte do funk de São Paulo. Aí ela resolveu chutar o balde, resolveu cantar em outros estilos.
É, a Dani passou do funk consciente, que são as letras que falam da realidade social, para ousadia e começou a bombar. Com essa voz imponente, ela fez quase um manifesto, né? Se os caras podem ir pra putaria, as minas podem ir também.
Ela se destacou com várias letras sexuais, mas não foi só com isso que ela se destacou. A Dani foi muito além do funk. Ela botava os vocais dela na internet, sem batida, para qualquer DJ remixar.
É um esquema que tá mais comum no funk, e a gente já explicou aqui no episódio sobre a música Trava na Pose, que é o seguinte, o MC bota o som dele lá no SoundCloud, só com a voz, e assim os DJs vão pegando em outras cidades e ela vai se espalhando em vários estilos.
Hoje tem festa na quebrada, open bar de boneca, DJ Chavoso convocou a tropa da favela. Os meninos é ruim, mal criado, não presta. As bonecas joga, joga sem miséria. As bonecas joga, joga, joga sem miséria.
O primeiro hit dela ganhou esse remix aí, brega funk. Mas ia rolar outro remix ainda maior quando o potiguar Jeff Costa pegou o Sherecard e fez uma brigadeira com a Dani.
O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que...
Bombou tanto que a Mastercard, a empresa de cartões, tentou proibir o clipe porque tinha a marca da empresa. Tiveram que botar umas cenas borradas assim em cima da marca. Ou seja, assim como a Lacoste, eles vacilaram. Mas enfim, de qualquer forma, conseguiram manter o clipe e aí a Dani já era sensação no Nordeste.
Os maiores artistas nordestinos queriam a Dani para cantar com eles e aí ela estourou com Não Pode Se Apaixonar ao lado do Xande Avião.
Me diz!
A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar. Vou sentar numa sentinha, só não pode se apaixonar. A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar.
Teve também Toma Toma Vapo Vapo, que a gente já citou, mas a que mais está crescendo ultimamente é a Ameaça, com o Paulo Pires e o Marcinho Sensação, que é outra revelação do forró.
Te ligando em só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga.
Quem virou muito fã dessa música, postou mil vezes, foi a Anitta. A Dani contou pra gente que as equipes dela e da Anitta já estão aí armando uma parceria.
E ela já tem música certa pra sair com Barões da Pisadinha, João Gomes, enfim, galera de peso. A gente ainda vai ouvir muito a Dani em 2022, inclusive aqui no podcast, assim, pra dar um spoiler. Opa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E a gente vai de uma funkeira paulista que bombou no forró para um cearense que toca pop nordestino eletrônico e faz um show aí com cara de rave. Ele é o Felipe Amorim.
A origem da carreira do Felipe lembra a da saudosa Marília Mendonça, porque ele começou como compositor e de mão cheia. Passou anos assinando hits como esse aqui.
Do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela sumiu da roxeta.
Tô nem vendo.
Pode crer, você merece um prêmio.
Ele fez essa aí dos Barões da Pisadinha e também escreveu mais hits para Xande Avião, Zé Vaqueiro e Raí Saia Rodada. O Felipe diz que o Raí ouviu uma versão demo cantada por ele e aí deu uma ideia.
A gente mandava muita música para ele e tipo quando a gente escrevia as músicas, a gente gravava as músicas no estúdio e quem botava a voz nas guias era eu, entendeu? Então, tipo, mandava pra ele e tal. Quando foi um certo dia, ele mandou um vídeo escutando as guias da música, bebendo no final de semana na casa dele e tal. E pediu pra gente gravar um CD, né?
O Felipe não só sabia escrever e cantar, como produz suas músicas junto com os dois parceiros de composição, o Caio DJ e o Caleb Júnior.
Aí foi só chutar pro gol, né? Tava tudo pronto. Primeiro ele lançou Sem Sentimento, que tem até vocal da nossa grande amiga MC Dani. E depois veio Putariazinha.
Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas. Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da puta.
As duas foram muito bem nas paradas nesse fim de ano. E o legal é que ele domina muito bem esse pop eletrônico do Nordeste que tá tocando muito.
É, ele não fica só na mesma batida do piseiro, né? Putariazinha puxa pro pagodão baiano, sem sentimento, tem mais a ver ali com brega, funk pernambucano. Tem também uma música chamada Concentrada no Macete, aí tem um toque mais de reggae.
É que ela é toda santinha, princesa, carinha de baby. Mas quando senta, senta concentrada no macete, senta, senta concentrada no macete.
É, as músicas têm desde som de sanfona e zabumba até beat eletrônico, gringo, né?
Uhum.
O show tem um momento rave, com um palco mais baixo no meio do povo, com laser, sirene, espuma e tudo mais. E o Felipe falou sobre esse pop sem fronteira dele.
Quando a galera pergunta pra gente o que é que vocês são, vocês são piseiro, vocês são forró, a gente sempre fala que a gente não se encaixa no gênero do forró. A gente, tipo assim, a gente não se considera forró, a gente não se considera piseiro. A gente se considera, mesmo assim, pra gente se considera pop. Porque, tipo, a gente gosta de estar fazendo o que a gente sente que combina com a música, entendeu? Tipo, se encaixando música eletrônica, encaixando o reggaeton, misturando pagode e tal, pagodão da Bahia e tal. Então, tipo assim, a gente não tem nenhum gênero. Então, a gente se considera pop, porque pop é tudo, né? Então, a gente se considera, pode ser que amanhã eu esteja gravando um rap, eu esteja gravando um trap, uma parada totalmente fora do forró.
Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call.
Agora vamos sair um pouco do Brasil, Braulio. O primeiro nome da nossa lista internacional é uma cantora americana de 17 anos, chamada Taylor Gayle Rutherford.
O nome artístico dela é o nome do meio, Gayle. E ela é a voz pachorrenta e charmosa dessa música que chegou ao primeiro lugar nas paradas do streaming mundial. É claro que depois de estourar no TikTok.
Ela tem uma vibe meio Avril Lavigne, principalmente por causa do clipe dessa música que a gente ouviu, que tem ela e os amigos quebrando tudo assim na casa do ex e faz a gente lembrar de Complicated.
É, mas segundo a Gayle, quem é a maior inspiração para ela escrever essa letra sobre mandar o namorado se ferrar é ninguém menos que Olivia Rodrigo. Meu Deus, nossa, do céu, Ortega, como o tempo passa.
Pois é. Então, se a Olivia Rodrigo era pós-Lorde, o que é a Gayle? Pós-Olivia Rodrigo.
E se continuar nesse ritmo, a gente volta na semana que vem com uma cantora pós-Gayle.
Outra cantora subindo nas paradas se chama Lauren Spencer Smith. Ela tem 18 anos e vem do Canadá e já participou do American Idol em 2020.
Ela ficou no top 20 do American Idol, não foi tão bem, mas agora tá indo bem demais, graças de novo ao TikTok. Foi lá que surgiu o hit Fingers Crossed.
Watched my favorite shows on your TV.
É a mesma onda confessional, alternativa, mas nem tanto, assim.
É tipo isso, ela fala que se arrepende de ter se dedicado tanto a uma pessoa e que ela gostaria de ter de volta todas as lágrimas que ela chorou, ou seja, a letra é muito intensa.
I give you my hours and advice just trying to fix you and all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore. So
tá, vamos continuar a lista, fazendo quem tem mais de 30 anos e tá ouvindo a gente se sentir agora velho ou velha pra caramba. Fala aí da próxima cantora, Braulio.
Pois não. É Grace Abrams. Ela é a filha do diretor J.J. Abrams, aquele de Lost, também de Star Wars, de Star Trek. E sim, o J.J. Abrams já tem uma filha com idade pra ser aposta musical. A Grace tem 22 anos e faz um som muito mais suave do que o som da Gayle e o som da Lauryn.
Ouvindo aqui, dá pra notar, é uma vocação um pouco mais alternativa que as outras, né? Uma coisa mais Billie Eilish, aquela angústia sussurrada, assim, jovem adulto.
Exatamente isso. E essa é uma boa forma também de definir a nossa próxima cantora. Depois de duas americanas e de uma canadense, agora é a vez da inglesa Holly Humberstone. I heard you talking till the morning. Heavy whispers from the next room. You say it's never your intention and I'm just in a bad mood. Ortega, eu vou te falar que das quatro cantoras aí, essa é a minha preferida.
Eu acho ela muito talentosa também, né? Escritora de mão cheia. E assim como a Grace, a Holly Humberstone também tem 22 anos e tem mais uma coincidência. As duas vão abrir a turnê da Olivia Rodrigo.
Outra curiosidade da Holly é que ela começou tocando violino, mas largou o instrumento para virar cantora pop.
Mas depois de quatro doses de pop pós-Olivia Rodrigo, a gente muda um pouco a sonoridade.
A gente segue falando de cantoras, mas agora de uma muito mais experimental, com Q até de drum bass. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me?
Legal o som dela, né?
É muito bom, cara. E você que tá ouvindo a gente pensava, meu Deus, as músicas até agora dessas gringas aí, tá tudo igual. Ahá, toma.
Pois é, a Pink Panthers, na verdade, é a inglesa Gemma Victoria Walker, de 20 anos, que começou fazendo covers de banda emo, mas depois deu uma diversificada no som.
Mas o coração dela segue emo, segue pop punk, tanto que em vez de citar Lorde ou até Olivia Rodrigo, ela costuma dizer que a Hayley Williams, grande cantora do Paramore, é talvez a maior influência dela para compor música. Essa nossa lista tá dominada por cantoras e a próxima vem da Nigéria.
Esse é o som da Thames, codinome da cantora Temiaudi Openie, se eu pronunciei certo. Ela mistura R&B e ritmos africanos e é uma estrela do Afrobeats, que é um ritmo eletrônico bem legal da Nigéria, super bombado, mas não confundir com Afrobeat, que é mais antigo. O Afrobeats é o som dos novinhos como a Thames.
O nome da Thames começou a ser mais falado depois que ela cantou no álbum do Drake, de 2021. Ela e o rapper canadense fizeram um dueto em Fountains.
Depois de falar de tantas cantoras solos, agora a gente muda de assunto e fala de uma dupla de cantoras. Mommy, daddy, look at me. I went to school
and I got a degree. All my friends call it the Big D. Wet Leg é uma banda britânica formada por Rian Tisdale e Hester Chambers. Elas fazem esse som que a gente ouviu aí bem pós-punk.
Em vez de letras confessionais e angustiadas, o negócio aqui é muita ironia e um humor nonsense.
Eu gosto muito, Ortega, das partes que são diálogos, assim.
Sim.
Tem uma hora que é tipo uma pessoa perguntando: sua mãe tá preocupada? Olha, se você quiser, eu posso arranjar alguém pra preocupá-la.
Boa.
E aí ela fica preocupada. Meio, enfim, nonsense. Would you like us to assign someone to worry your mother?
Excuse me. What? Excuse me. Pra fechar, vamos pro nosso único artista internacional masculino, pra Cota. Eight,
Pois é, esse é o grupo inglês Yard Act. Assim como a dupla que a gente já falou, o Wet Leg, esse quarteto da cidade de Leeds também faz pós-punk com letras meio nonsense. Me fez lembrar muito The Fall, Talking Heads, também um pouco do Blur.
É, um pouco. A música que a gente ouviu, The Overload, batiza o primeiro disco do Yard Act, que saiu no começo de 2022.
A letra é escrita na perspectiva de um cara sentado ali num bar, né, num pub, ouvindo pessoas que estão reclamando da vida e, claro, no meio de tanta reclamação, falando muita merda.
A gente começou com pisadinha, terminou com pós-punk, então acho que agora tá bom, né? Foi um caminho longo.
Acho que tá bom, né? Não é à toa que o nosso slogan aqui desse podcast já foi Jão ouviu, do proibidão ao gospel, sem preconceitos. Dessa vez foi da pisadinha ao pós-punk.
É, fizemos jus aí ao nosso slogan. E lembrando que tem Jão ouviu no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Castbox, no Globoplay ou no Jão mesmo. Até a próxima.
Até a semana que vem. Tchau.